DW. Jornal da Manhã.
Renan acusa Frelimo de patrocinar violência eleitoral em Moçambique.
O partido que está no poder é um partido de violência, que promove, patrocina e avaliza a violência. E nós sabemos disso porque tem um registro de todos os casos que estão na polícia. 99,9% dos casos, o indiciado de violência é o partido Frelimo.
Redes sociais são ferramenta de campanha nas eleições moçambicanas.
É muito positivo e pertinente usar as redes sociais, sobretudo os partidos da oposição, que têm uma espécie de blackout nos órgãos de comunicação público, que estão totalmente coartados pelo partido no poder.
E após ataque no leste da Alemanha, autoridades prometem tolerância zero ao antissemitismo. Está com Thiago Melo e Madalena Sampaio. Fique conosco. Bom dia. Em Moçambique, o principal partido da oposição responsabiliza o líder do partido Frelimo e presidente do país, Felipe Niusi, pela violência eleitoral e acusa ainda Frelimo de patrocinar esses atos. O mandatário nacional da Renamo, Venâncio Mondlane, exige de Niusi uma atitude para expurgar esses crimes. Em Maputo, a DW África conversou com o mandatário da Renamo, a quem perguntou primeiro como tem sido fazer campanha eleitoral nos distritos alvos de ataques armados em Cabo Delgado.
Ainda há pouco tempo, o presidente fez uma segunda ronda em Cabo Delgado. Foi claramente uma das coisas mais espantosas que aconteceu naquela província, apesar dos ataques. E uma coisa interessante, Cabo Delgado, qual é o grande problema de Cabo Delgado? É naturalmente a questão da segurança, não é? E também a incapacidade que o nosso governo tem de poder controlar a situação dos insurgentes. Mas isto também tem muito a ver com a incapacidade de comunicar, porque desde que este processo começou, que não é novo, a informação de grupos armados já se tinha desde 2015. Portanto, os serviços de informação e segurança do Estado estão de fato debilitados, estão de fato atrasados, primitivos, e esta é uma das coisas que nós também sempre pautamos e contestamos nos orçamentos do Estado, porque sempre tiveram um orçamento galopante, mas em termos efetivos de garantir a segurança para a população, é exatamente o contrário. O próprio Renan tinha se oferecido para fazer parte da solução, seja a solução negocial ou a solução militar, mas o governo rejeitou isso.
Eu quero saber, na prática, no terreno, os condicionalismos a que a Renamo está sujeita?
De uma forma geral, naturalmente, que em matéria de segurança, nós pautamos por fazer campanha, primeiro, em locais seguros. As próprias Forças de Defesa e Segurança têm feito uma espécie de escoltas aos partidos em que estão a concorrer. Sendo certo que um dos partidos, que deve saber, não quero aqui citar, acabou abandonando-se o endemandado de Cabo Delgado, porque dizia que estava com medo de algum ataque. A Renamo, até este momento, não tem uma situação concreta de insegurança até esse ponto. Temos feito a campanha normalmente, mas naturalmente com as medidas de precaução e de segurança que temos de fazer. A lei permite-nos a um limite para a campanha, até às 18 horas não se faz mais campanha, mas até este momento nós não temos nenhum sinal de risco potencial aos homens da Renamo que estão a fazer, os membros da Renamo que estão a fazer campanha em Cabo Delgado. Mas a Renamo até este momento não tem motivos de queixa, porque tem tomado as medidas de segurança necessárias. Nós somos um partido que temos uma componente paramilitar, então temos serviço de inteligência interno, sabemos como nos precaver nesse tipo de situações.
O que é que espera das eleições, tomando em conta que o país não vive uma paz em termos práticos?
Essa paz que é teórica notas claramente, por exemplo, em casos muito concretos. Tens um processo eleitoral em que tens situação de Gaza, o nível de violência eleitoral em que nós estamos a viver é um sinal claro e evidente de que de facto nós estamos em paz. Porque o partido que está no poder é um partido de violência, é um partido que promove, patrocina e avaliza a violência. E nós sabemos disso porque temos casos muito concretos. Tem um registro de todo o país, de todos os casos que estão na polícia, nas procuradorias e os pouquíssimos que chegaram aos tribunais distritais relativo aos ilícitos eleitorais e à violência eleitoral. 99,9% dos casos, o indiciado de violência, o indiciado de agressão, o indiciado de ilícito eleitoral é o Partido Frelimo.
Tomando em conta o conhecimento que o senhor diz ter sobre esses ilícitos e sobre a violência eleitoral e ainda sobre essa paz que está só ao nível teórico, o que é que pode prever para o dia das eleições?
O meu desejo, o ideal da minha parte, é que nós tivéssemos eleições tranquilas, nós tivéssemos eleições justas, livres, é o que toda a gente quer. O chefe de Estado deve pronunciar-se, sobretudo, relativamente à postura bélica, violenta, agressiva, tomada pelo seu próprio partido, pelos seus próprios membros, e sobre ainda as forças de segurança que estão provadas agora, de que, afinal de contas, os esquadrões da morte que dizimaram pessoas nos últimos 5 anos, afinal de contas, são um produto patrocinado e promovido pelo próprio Partido Frelimo. Se não houver uma atitude concreta relativamente a expurgar isso, nós não vamos ter eleições tranquilas.
Ouviu Venâncio Mondlane, mandatário da Renamo, numa entrevista conduzida por Nádia Issulfo em Maputo. E sobre este tema, perguntamos-lhe mais cedo na nossa página no Facebook, também no nosso novo Instagram, DW Português para a África. Acha que a Frelimo tem responsabilidade na violência eleitoral em Moçambique? Madalena Sampaio, bom dia. Como estão as reações dos ouvintes?
Bom dia, já temos de facto muitos comentários. Armando Emanuel Gingongo comenta no Facebook da DW que normalmente esses são atos de partidos no poder em países africanos. As eleições em África, critica, nunca tiveram fair play. E no Instagram, onde a DW Português para a África se acaba de estrear, Abdul Agostinho comenta: não diria que é da Frelimo a responsabilidade pela violência, mas há oportunismo, e lembra que também foi assassinado um membro do partido no poder numa das comunidades. Já sabe, fica aqui o convite para participar também neste debate através do nosso Instagram, DW Português para a África.
Obrigado, Madalena, e já há mais comentários. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a viatura do cabeça de lista do MDM na província de Maputo foi ontem baleada durante uma ação de campanha, mas o candidato escapou ileso. Augusto Pelembe disse à imprensa moçambicana que 4 pessoas o abordaram dentro de um veículo branco e depois dispararam contra o seu carro. O incidente aconteceu à tarde na Estrada Nacional 1, quando Pelembe saía de uma ação de campanha na Machava. A polícia moçambicana prometeu para hoje um pronunciamento sobre o caso. Em Cabo Delgado, o presidente Filipe Nyusi, que concorre à reeleição, disse quinta-feira, num ato de campanha no distrito de Mocimboa da Praia, que a Frelimo não é responsável pelos atos de violência armada naquela região. Nyusi respondia às afirmações da Renamo, que durante campanha terá acusado o partido no poder de levar grupos armados para semear o terror naquela província. As informações foram avançadas pelo jornal moçambicano O País. E o governo de Moçambique assegurou que as autoridades judiciais estão a investigar o assassinato do observador eleitoral e ativista da Sala da Paz, Anastácio Matavel, baleado por polícias. No encontro com missões de observação no país e diplomatas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Pacheco, disse ainda que espera que os culpados sejam responsabilizados exemplarmente pelo crime e garantiu que há condições básicas para que a votação de 15 de outubro decorra dentro da normalidade. Em Angola, a UNITA divulga hoje os nomes aceites para concorrer à liderança do partido numa votação que vai decorrer no Congresso que se realiza em novembro. Entre os nomes que apresentaram candidaturas estão Adalberto da Costa Júnior, Alcides Sakala, Kamalata Numa, José Pedro Cachungo e Raul Danda. O presidente do maior partido da oposição angolana, Isaías Samakuva, deixará o cargo, mas já anunciou que vai continuar na política, admitindo candidatar-se nas autárquicas. O governo da Guiné-Bissau vai encerrar a sua embaixada na Alemanha. A decisão foi anunciada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que citou irregularidades e um incumprimento de requisitos como motivos para o encerramento. O país manterá um consulado-geral na cidade de Hamburgo, enquanto a embaixada guinense em Bruxelas, na Bélgica, passará a ter a jurisdição sobre a representação diplomática da Alemanha.
DW África, Deutsche Welle.
Os partidos políticos concorrentes às eleições gerais em Moçambique consideram que as redes sociais estão a ser canais mais eficazes para disseminar os manifestos eleitorais. Alguns partidos afirmam que os seus manifestos chegam mais rápido ao eleitorado comparativamente aos meios de comunicação tradicionais. Romeu da Silva.
Os partidos políticos de Moçambique têm estado a optar pelas redes sociais para disseminar os seus conteúdos eleitorais por serem mais eficazes que os meios de informação tradicionais. Um artigo do economista Joseph Allon indica que só no Facebook a Frelimo tem mais de 77 mil seguidores, a Renamo com 16 mil e o MDM e a Nova Democracia com mais de 11 mil seguidores. A Renamo, segundo o mandatário do partido, Venâncio Mondlane, as cidades moçambicanas e arredores estão fortemente ligadas as redes sociais, com destaque para o WhatsApp.
Porque o WhatsApp está largamente estendido hoje. Daquilo que é a minha experiência de trabalho no campo com as pessoas, mais ou menos bem, posso arriscar a dizer-te que cerca de 90% das pessoas com idade eleitoral têm acesso, pelo menos, ao WhatsApp. Mesmo as pessoas que não têm o WhatsApp, elas acabam estando indiretamente ligadas ao WhatsApp, porque tem um amigo que tem o WhatsApp e que partilha, nos momentos de convívio, as mensagens.
Para Mondlane, as redes sociais são igualmente um alívio para os partidos cujos manifestos eleitorais não são divulgados nas televisões, jornais impressos e rádios.
Sendo assim, é muito positivo e pertinente usar as redes sociais, sobretudo os partidos da oposição, que têm uma espécie de blackout na televisão, né? Nos órgãos de comunicação público, que estão totalmente coartados pelo partido no poder.
O MDM, o Movimento Democrático de Moçambique, criou várias contas no Facebook e grupos no WhatsApp para partilhar os conteúdos eleitorais, segundo Aderto Mapera, delegado político do partido na capital, Maputo.
Está tudo calmo nas redes sociais, diferente do que acontece, por exemplo, no terreno, porque no terreno temos sofrido, fomos seguidos pelos membros bastante do Partido Livre, que têm estado a tentar atrapalhar a nossa campanha eleitoral.
O acadêmico Egídio Vaz considera ser óbvio o recurso às redes sociais por parte dos partidos políticos e dá exemplos.
Os comícios não chegam a todos, só se atendem aos comícios nas cidades de toda aquela região e as convivências são zero. Mas como é que as pessoas conseguem saber o que aconteceu no comício? É através das redes sociais, que gravam e veiculam a informação em vários meios, desde voz ou fotografia ou vídeo.
O analista nega que os partidos, sobretudo os da oposição, recorram às redes sociais porque os seus manifestos eleitorais não são veiculados nos órgãos de comunicação sociais tradicionais, como rádio, de jornais impressos e televisões.
É uma mentira no sentido de os conteúdos políticos, claramente políticos, são veiculados na melhor das hipóteses com igualdade de oportunidade. A Rádio Moçambique oferece oportunidade para todos os partidos políticos contendores dentro do processo eleitoral para veicular as suas mensagens.
Refira-se que a campanha eleitoral em Moçambique termina neste sábado e a votação acontece na terça-feira, dia 15 de outubro. Rumo da Silva, DW, a voz da Alemanha.
DW, a sua voz da Alemanha.
Na Alemanha, as autoridades continuam em alerta após o ataque antissemita que deixou na quarta-feira 2 mortos na cidade de Halle, no leste do país. O ministro alemão do interior disse que o governo vai reforçar a segurança. Entretanto, um cidadão alemão de 27 anos é o principal suspeito e está detido. Segundo as investigações, o alvo do ataque era uma sinagoga da cidade. O ministro do interior da Alemanha anunciou em conferência de imprensa esta quinta-feira que o governo vai aumentar consideravelmente as forças de segurança um dia depois do ataque. Horst Seehofer garantiu que sinagogas e locais de culto judaicos serão melhor protegidos e reconheceu as motivações do ataque. Infelizmente, devemos enfrentar a verdade, e a verdade é que há muito tempo a ameaça representada pelo antissemitismo, extremismo de direita e terrorismo de direita na Alemanha é muito alta. Seehofer considerou ainda que este crime brutal é uma desgraça para todo o país. Com a nossa história, algo assim não deve acontecer na Alemanha. A cidade de Halle ainda está de luto após o ataque de quarta-feira. Ao visitar o local, o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, expressou a sua repulsa pelos atos perpetrados pelo cidadão extremista de direita. A história adverte-nos, mas o presente exige que hajamos. Devemos assumir uma posição com a comunidade judaica. A chanceler Angela Merkel participou de uma vigília em Berlim na noite de quarta-feira, mas foi nesta quinta-feira que Merkel fez uma declaração sobre o ataque e prometeu uma forte resposta do Estado. Em primeiro lugar, isso significa que os representantes do Estado, e eu estou incluída, devem usar todos os meios disponíveis para agir contra o ódio e a violência. Não deve haver absolutamente nenhuma tolerância para isto. O ataque aconteceu quando o cidadão alemão, identificado como extremista de direita, tentou entrar na sinagoga de Halle. No local, cerca de 70 pessoas celebravam um dia sagrado do calendário judaico. O atacante disparou tiros na porta trancada, mas não conseguiu rompê-la. Incapaz de realizar o massacre que havia planeado, o suspeito disparou contra duas pessoas na rua enquanto fugia, antes que a polícia pudesse detê-lo. No seu veículo, o homem carregava um grande arsenal de armas e explosivos. As autoridades alemãs tratam o caso como ato de terrorismo. O presidente do Conselho Central Judaico na Alemanha, Josef Schuster, lamentou o crime.
Zwei Todesopfer sind zu beklagen. Das Mitgefühl gilt den Angehörigen.
Duas pessoas foram mortas. A compaixão vai para os seus parentes. E, no entanto, devemos falar de sorte, de muita sorte, que o autor não tenha conseguido entrar na sinagoga, pois isso não teria significado duas mortes, mas um massacre de proporções inacreditáveis.
Zwei Todesopfer bedeutet, sondern ein Massaker unbeschreiblichen Ausmaßes.
DW Notícias.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções a três membros da família Gupta, acusada de pertencer a uma rede de corrupção e de interferirem na governação da África do Sul. De acordo com o órgão norte-americano, os Gupta terão sobrefaturado o governo, subornando e realizando outros atos corruptos. A família é alvo de investigação na África do Sul no escândalo de corrupção que envolve o ex-presidente Jacob Zuma. Entretanto, os Estados Unidos ameaçaram sancionar os dirigentes do Sudão do Sul caso eles não cheguem a um acordo de paz até 12 de novembro. Em setembro, o presidente Salva Kiir e o líder rebelde Riek Machar reafirmaram seu compromisso com o prazo, mas o governo transitório deveria ter sido formado em maio. O Departamento de Estado norte-americano garantiu que a comunidade internacional não aceitará mais adiamentos. Enquanto isso, no Sudão do Sul, o Conselho Soberano, que coordena a transição política do país, nomeou ontem uma nova chefe do sistema judicial e um novo procurador-geral. O anúncio vem na sequência de várias semanas de pressão por ativistas pró-democracia. A primeira tarefa dos novos nomes do Poder Judicial sudanês será investigar os casos de corrupção cometidos durante o regime do ex-presidente Omar al-Bashir. O Conselho de Segurança da ONU não emitiu nenhuma declaração após a reunião fechada ontem sobre a ofensiva da Turquia contra os curdos na Síria. Mas a embaixadora norte-americana na ONU, Kelly Craft, assegurou que a Turquia sofrerá consequências se os seus ataques atingirem populações vulneráveis e se permitir o ressurgimento do grupo jihadista Estado Islâmico. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos revelou que pelo menos 60 mil pessoas já fugiram e que 20 civis, incluindo um bebê, já foram mortos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para lhe perguntar: acha que a Frelimo tem responsabilidade na violência eleitoral em Moçambique? Madalena, mais comentários?
Mais opiniões. Osvaldo do Rosário diz que só sabe que os elementos de choque sempre agiram em situações incómodas ao partido que está no poder. Lourdino Lourenço José de Nampula considera que a Frelimo é que é culpada e responsável por vários males que acontecem em Moçambique, violação dos direitos humanos, assassinatos, perseguições, etc., tudo porque pensam que são donos do país. Se fosse possível, sugere este nosso ouvinte, estes dirigentes da Frelimo deviam ser condenados pelo Tribunal Penal Internacional pelos crimes hediondos cometidos, sobretudo os esquadrões da morte, mas um dia, alerta, faltará munições para silenciar todos os moçambicanos. Mário Rufino Mequenhelas, do Niassa, diz que tudo o que vê à sua volta tem a ver com o partido no poder, porque também não esclarece os casos. Francisco Pacheco António de Maputo afirma que a Frelimo é um partido de ideologia marxista-leninista e eliminar adversários políticos ou aqueles que estão contra as suas ideologias é bastante comum. Ainda não estão convencidos que a era do partido único já passou. A Frelimo de Filipe Niusse diz que está a ser mais perigosa com mortes seletivas dos membros da oposição e vozes que acham incómodas. Lá Afu Baldé da Guiné-Bissau diz que a Frelimo tem responsabilidade eleitoral e por isso agora é urgente acabar com isso e velar pela segurança e paz para todos os moçambicanos. Também nos deseja um bom fim de semana, um voto que retribuímos e também não se esqueçam de passar pelo novo Instagram da DW para saber todas as novidades, não é assim, Tiago?
É, exatamente. Madalena, muito obrigado e obrigado a você que esteve conosco até agora. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com.br. Desejamos-lhe uma ótima sexta-feira e um bom fim de semana.